Então vamos continuar na sequência de Yom Kippur. Primeiro detalhe, nós não falamos sobre Seudah Mafseket. Seudah Mafseket é a refeição que separa o jejum do não jejum, quer dizer, é a partir do momento que inicia o jejum. Como funciona Seudah Mafseket? Precisa se terminar, isso em primeiro lugar. Essa refeição precisa ser terminada e escovado os dentes antes do jejum, obviamente. Quer dizer, antes do horário do acendimento das velas de Yom Kippur. Essa refeição é uma refeição que não se costuma comer peixe. Se costuma comer krepalach, entre os ashkenazim, uma carne escondida, por ser um dia que é meio Yom Tov, então se come carne escondida. Uma refeição que se faz com pão, com ralá, se mergulha ralá no mel. E se come bem. Mitzvah do dia, como nós falamos já outro dia, mitzvah comer bem, logicamente, sabendo as proporções, não é para entrar no jejum passando mal de tudo que a pessoa comeu. Mas comer direito para estar firme para aguentar o jejum. Se a pessoa vai querer ainda beber um pouco, ou comer alguma coisinha depois que terminou a refeição, terminou muito cedo, ainda tem meia hora, 15 minutos, ele quer ainda tomar um copo d'água depois de escovar os dentes, coisa parecida. Antes de fazer o Birkat Hamazon, a pessoa deve falar, ou pelo menos pensar, que ele não está ainda iniciando o jejum. E aí, ele pode, depois do Birkat Hamazon, fazer a brachá da água, logicamente, ou comer um pedaço de bolo, alguma coisa assim, mais tarde, mais próximo do jejum, mas sempre terminando isso tudo, pelo menos no horário do acendimento das velas de Yom Kippur. É muito importante. Existe uma mitzvah que vale para Shabbat e Yom Tov, mas no Yom Kippur mais do que sempre, de se acrescentar um pouco ao dia sagrado. Então não se recebe o Yom Kippur em cima da hora e também não se deixa para bem depois. Então se recebe, e depois do Yom Kippur também se acrescenta um pouco no dia de Yom Kippur. Por isso que se começa o jejum antes e se termina depois. Se termina depois do horário um pouquinho. Esse pouquinho, esses 5 minutos é suficiente, mas precisa ter um pouco. Outro detalhe, que eu estava lembrando agora, em relação ao acendimento das velas. Então, primeira coisa, precisa se acender uma vela de 24 horas. Que vai ficar até terminar o jejum acesa, porque a Havdalah se faz pegando fogo desse fogo que estava ali ardendo durante todo o Yom Kippur. Então isso é um primeiro ponto, uma primeira vela que se acende. Existe também o costume, entre muitos Ashkenazim, de acender vela de Yortzeit também, vela pelos eventuais pais que não estão mais vivos. Também existe esse costume, existem pessoas que acendem também vela na sinagoga. Esses são vários costumes de velas que se acende além dessa, mas essa é uma vela que é necessária para a Havdalah no dia seguinte. No caso, esse ano Yom Kippur é Shabbat também, e por conseguinte nós vamos acender as velas, quer dizer, as mulheres vão acender as velas, acendem as velas fazendo a verhá de lehadlik ner shel Shabbat, deixa ele Yom Kippurim, a vela de Shabbat e de Yom Kippur. E em seguida, as mulheres costumam, geralmente, que fazem também shehecheyanu ao acender as velas. E aqui cabe um detalhe importante que vale para todo Yom Tov, mas no Yom Kippur é uma coisa que é mais comum de acontecer. A mulher quer acender as velas, e ela está acendendo bem antes, tá? E ela quer ir para a sinagoga de carro. Na volta, obviamente, vai vir a pé. Mas na ida, ela quer já ir de carro. Quer ir de Uber, táxi. Nesse caso, existe um ponto muito importante. Primeira coisa, a mulher precisa fazer uma condição antes de acender as velas, que ela não está recebendo o Shabbat Yom Kippur com o acendimento dessas velas. Ela está acendendo, a mitzvah de acender, mas ela não está recebendo ainda o Shabbat. Ela vai receber depois. Mais tarde, daqui 10, 15 minutos, ela vai receber Shabbat, quando ela já chegar na sinagoga. É óbvio que precisa dar tempo de chegar na sinagoga, pelo menos antes da, pelo menos 5 ou 10 minutos antes do pôr do sol. É mínimo isso, certo? Depois disso é proibido andar de carro, não tem jeito. Então, a pessoa precisa fazer essa pré-condição. A segunda coisa que a mulher precisa fazer é não fazer a brachá de Sheheyanu, acender as velas. Por quê? Porque a brachá de Sheheyanu declara que já é Yom Tov. A brachá de acendimento de velas para Yom Tov não tem problema. Se você fez uma condição antes, não entrou Yom Tov ainda. Eu só fiz a brachá dessas velas. Mas Sheheyanu significa que eu estou agradecendo a Deus, que chegou o momento, eu estou agradecendo por esse momento, quer dizer, esse momento já é Yom Tov para mim. E aí não vai poder andar de carro, logicamente, depois. E todas as demais coisas proibidas no Yom Kippur já não vão poder mais serem feitas. Então isso é um detalhe importante, vale também para Yom Tov. Aí você vai falar, e aí, então fica sem Sheheyanu? Não. Quando na sinagoga se faz Sheheyanu depois do Kol Nidrei, e as mulheres que fizeram Sheheyanu quando acenderam as velas não fazem Sheheyanu de novo, só vão responder amém na brachá do Hazan. No caso da mulher ter acendido as velas, feito condição para poder depois andar de carro ainda, e por conseguir não fez Sheheyanu antes, chegou na sinagoga, ainda tem 10 minutos pôr do sol, 15 minutos pôr do sol, maravilhoso. Quando ela chegar depois, na hora depois do Kol Nidrei, que todo mundo faz Sheheyanu, aí a mulher faz o Sheheyanu também, já que ela não fez antes ao acender as velas. Também, todas as demais proibições de Yom Kippur recaem a partir do momento que entra Yom Kippur. Então, a partir do momento que se acende as velas de Shabbat e Yom Kippur, no caso, a pessoa já tem que estar calçando os sapatos adequados, já não vai mais lavar as mãos, a não ser quando se suja, e demais partes do corpo, a não ser que sujou, já não vai mais colocar perfume. Então, precisa se fazer isso antes. Antes de acender as velas, pode colocar perfume, desodorante, etc. E, obviamente, depois, torna-se proibido. Isso, então, é em relação ao restante que faltou da véspera de Yom Kippur. Se Deus quiser, amanhã nós vamos ver sobre as preces de Yom Kippur.